Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto de lei beneficia empresas que respeitam os consumidores. Deputados criticam o texto do Código Florestal aprovado no Senado. Parlamentares voltam a cobrar extinção do fator previdenciário. Requerimento apresentado por Almouri Teixeira, do PT Baiano, à Comissão de Seguridade Social, pretende discutir questões relativas ao fator previdenciário. O deputado argumenta que a revisão do tema é necessária porque o contexto político e econômico do país mudou.
De acordo com Almouri Teixeira, o que se arrecada hoje com os trabalhadores urbanos já resulta em um superávit. O parlamentar atestou que o fator previdenciário degrada os proventos dos aposentados e deve ser extinto para se fazer justiça social.
Na qualidade de presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Aposentados e Pensionistas, Kleber Verde, do PRB do Maranhão, afirmou que a Câmara precisa voltar a debater temas de interesse do segmento.
Kleber Verde citou como exemplo de reivindicação dos aposentados o projeto que extingue o fator previdenciário.
A Câmara aprovou recentemente o projeto de lei que cria 3 fundos de previdência para os poderes executivo, legislativo e judiciário. João Dado, do PDT Paulista, voltou a questionar a constitucionalidade da proposta por apresentar, segundo ele, flagrante e documentada inadequação orçamentária e financeira.
O projeto também já foi aprovado pelo Senado, mas João Dado provocou o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o dispositivo previsto na Carta Magna.
Saúde. O governo federal lançou o programa de investimento no Complexo Industrial da Saúde, o PROCIS. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, explicou que a iniciativa vai fortalecer a produção nacional de medicamentos através da destinação de R$1 bilhão aos laboratórios públicos nos próximos 4 anos.
Fernando Marrone assegurou que os laboratórios públicos destinados à fabricação de medicamentos para a rede básica de atenção à saúde do SUS vão receber 4 vezes mais recursos do que foi investido nos últimos 10 anos.
Lideranças indígenas lançaram campanha para alertar sobre o grave quadro de saúde que ameaça a vida dos índios do Vale do Javari. Luiz Couto, do PT da Paraíba, chamou atenção para o elevado número de pessoas portadoras de hepatite na região.
Segundo ele, quase 90% dos moradores do Vale do Javari são portadores de hepatite A e mais de 68% portadores do tipo B. Luiz Couto frisou que a doença é responsável pela morte de mais de 300 índios na última década. Para o deputado, é preciso investir mais em educação e saúde para prevenir novos casos.
O Ministério da Saúde anunciou a inauguração de diversas obras no noroeste do Paraná. De acordo com Zeca Dirceu, do PT, foram entregues unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, além da expansão do programa SAMU.
O Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, ficou sem energia elétrica e, segundo Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, os pacientes que já estavam anestesiados dentro do centro cirúrgico não puderam passar pelas intervenções previstas porque o hospital não tinha sequer um gerador para emergências.
Como estudante de medicina, Jonathan de Jesus testemunhou a falta de infraestrutura do hospital. Ele cobrou do governo do Distrito Federal medidas urgentes para permitir um atendimento de mais qualidade à população.
Educação.
O governo federal lançou o Pronacampo, o Programa Nacional de Educação no Campo. Bungás, do PT Gaúcho, enalteceu a iniciativa do Poder Executivo de fortalecer o ensino na zona rural.
Bungás entende que o investimento na infraestrutura escolar no campo vai proporcionar a fixação de jovens em seu ambiente familiar, contribuindo para uma melhor formação.
A Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, localizada em Redenção, no Ceará, receberá um grupo de 69 alunos do Timor-Leste, como parte de um projeto de integração entre as nações lusófonas. Mauro Benevides, do PMDB, elogiou a iniciativa.
Segundo Mauro Benevides, a direção da Unilab vai garantir padrões pedagógicos aprimorados, identificando os estudantes timorenses com a realidade do Brasil. O deputado também registrou o lançamento do livro Em Busca de Iracema, da jornalista Adízia Sá, em parceria com o médico Cleto Pontes.
Esporte.
A Câmara aprovou a possibilidade da FIFA negociar com estados e municípios a venda de bebida alcoólica nos estádios. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, lamentou a flexibilização que, segundo ela, afronta a legislação vigente no país.
Para Carmen Zanotto, abrir exceções é um equívoco e um flagrante desrespeito ao Estatuto do Torcedor. A deputada lembrou que, após a proibição da venda de álcool nos campos de futebol, houve uma diminuição significativa da violência entre torcedores.
Contrário à flexibilização da lei de licitações para a Copa do Mundo de 2014, Regufe, do PDT do Distrito Federal, argumenta que é errado criar uma lei específica para valer somente para um evento e por um curto período de tempo. Para ele, as leis devem ser permanentes.
Regufe salientou que é favorável à realização da Copa no Brasil, mas, na sua opinião, está ocorrendo uma corrupção de prioridades no uso de recursos que deveriam ser destinados à saúde, educação e segurança pública.
Um fórum dos estados que não vão sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014 foi realizado em Goiânia. José Rocha, do PR Baiano, informou que o evento contou com a participação da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados.
José Rocha explicou que o objetivo do encontro foi discutir a participação desses estados na Copa, para que também possam se beneficiar da realização do evento esportivo no Brasil.
Depois de 23 anos no poder, Ricardo Teixeira deixou o comando da Confederação Brasileira de Futebol. André Moura, do PSC de Sergipe, comemorou a renúncia do dirigente, lembrando que seu nome esteve envolvido em vários escândalos.
De acordo com André Moura, Ricardo Teixeira é acusado, entre outras irregularidades, de apropriação indébita, sonegação de impostos, evasão de divisas e desvio de recursos. O deputado também cobrou uma investigação minuciosa sobre as ações da CBF.
Tramita na Câmara a proposta que pretende beneficiar as empresas que respeitam os consumidores nas licitações públicas.
A repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato, traz mais informações sobre o projeto de lei que institui a certidão negativa de violação dos direitos do consumidor.
As licitações públicas poderão adotar como um dos critérios de desempate uma nova certidão negativa de violação dos direitos do consumidor. Essa certidão seria criada a partir dos cadastros de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. A medida está proposta em projeto de lei de autoria do deputado Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo. O deputado explica que a empresa que não tiver reclamações vencerá a licitação. Se todas tiverem, o desempate se dará pela que tiver menos registros.
Vai possibilitar com que as empresas respeitem mais o consumidor. Então, o projeto cria um critério de desempate nas licitações, uma nova certidão negativa, uma certidão negativa de violação ao direito do consumidor. E tem como base o cadastro de reclamações fundamentadas, elaborado anualmente pelos órgãos de defesa do consumidor.
Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Seccional de Sergipe, da Ordem dos Advogados do Brasil, Winston Neal, o texto está de acordo com os preceitos constitucionais de defesa do consumidor. No caso, o próprio governo, já que ele é o contratante.
Por enquanto, o que se tem no projeto é apenas como forma de critério de desempate. O que eu espero é que se chegue ao ponto de não se admitir aquele que tem como prática reiterada a violação à norma e aos direitos do consumidor contratar como Estado.
Também o deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, afirma que as boas empresas não têm nada a temer com a proposta.
Eu não entendo que a exigência de nenhuma certidão, a mais ou a menos, prejudique ninguém, nenhum dos concorrentes. Eu acho que é mais uma exigência para que o processo tenha mais lisura. E quanto mais a gente apurar ou depurar as exigências com referência à certidão, em todos os níveis, eu acho que isso é muito positivo.
O projeto de lei que institui a certidão negativa de violação dos direitos do consumidor como um dos critérios de desempate nas licitações tramita em conjunto com outros 9 projetos que também querem alterar esses critérios. De Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
O PIB do Brasil cresceu 2,7% em 2011. Para Paulo Feijó, do PR Fluminense, o índice é medíocre e aponta uma crescente fragilização da economia brasileira. Ele também chamou a atenção para a queda expressiva do número de empregos formais.
Paulo Feijó citou dados do Ministério do Trabalho, lembrando que em fevereiro de 2012 foram criados 150.600 empregos formais, o que representa uma redução de quase 60% das vagas com carteira assinada em relação ao mesmo período de 2011.
Desenvolvimento Regional.
A União das Prefeituras da Bahia promoveu um encontro em Salvador para discutir medidas urgentes contra a seca no estado. Segundo Valmir Assunção, do PT, 84 municípios baianos já decretaram situação de emergência por causa da estiagem.
Valmir Assunção afirmou que a seca já reduziu a produção da agricultura familiar em quase 100%, além de causar prejuízos na criação de rebanhos. A Defesa Civil da Bahia estima que mais de 1 milhão e 50 mil pessoas vivem nas áreas onde já existe a dificuldade de obter água potável.
Sueli Vidigal, do PDT do Espírito Santo, parabenizou a Administração Municipal de Serra pela inauguração da Policlínica Planalto Serrano. Ela afirmou que as políticas sociais implantadas na cidade estão proporcionando mais qualidade de vida à população.
Carlos Souza, do PSD, criticou a concessionária Águas do Amazonas por cobrar R$ 240 para instalação de aferição de hidrômetros nas residências dos consumidores de Manaus.
Segundo denúncia de Carlos Souza, a concessionária está forçando as famílias de baixa renda a assinarem um termo de compromisso para que os hidrômetros sejam instalados. O parlamentar lembrou que a atual legislação proíbe qualquer cobrança de instrumentos para captação de água nas residências.
Agricultura.
Deputados insistem na votação do Código Florestal e criticam o texto aprovado no Senado.
Lira Maia, do DEM paraense, enfatizou a importância da Casa concluir a votação do Código Florestal para assegurar condições aos trabalhadores rurais de continuarem produzindo alimentos.
Para Lira Maia, o texto do Código Florestal aprovado no Senado compromete a produção dos pequenos agricultores e ribeirinhos que vivem às margens dos rios. Ele frisou que as áreas de preservação permanente devem ser consolidadas com responsabilidade para assegurar a produção.
Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, protestou contra a possibilidade de a Câmara ratificar o projeto que trata do Código Florestal Brasileiro aprovado pelo Senado.
Ronaldo Caiado enfatizou que, se o texto for mantido, vai prejudicar o setor agropecuário, principalmente os pequenos produtores rurais com até 4 módulos fiscais.
A votação do novo Código Florestal Brasileiro também foi cobrada por Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso. Ele defendeu a aprovação de um texto que preserve as atividades da agricultura familiar e dos pequenos agricultores.
Júlio Campos destacou ainda que o agronegócio é um dos pilares do Brasil, apresentando crescimento acima dos demais setores da economia. O congressista pediu reflexão e sensatez na votação da matéria para que a agropecuária continue contribuindo para o crescimento da nação.
Meio ambiente.
Ao registrar o lançamento do programa Áreas Protegidas da Amazônia, que visa assegurar o desenvolvimento sustentável das reservas naturais da região, Zé Geraldo, do PT paraense, comunicou que a iniciativa vai contar com investimentos de cerca de R$ 30 milhões.
Zé Geraldo acrescentou que o programa envolve municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins.
O Dia Mundial da Água deve servir de reflexão sobre a importância de sua preservação. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou que o Brasil é um país privilegiado por contar com 12% da água doce do mundo.
No entanto, Chico Alencar alertou que 60% dos municípios brasileiros não têm tratamento de esgoto adequado e 45% ainda carecem de um sistema de abastecimento contínuo. O deputado pediu mais investimentos para o fornecimento de água a todos os cidadãos e o combate ao desperdício.
Doutor Aloysio, do PV, defendeu a criação de uma CPI para investigar a responsabilidade da petroleira Chevron no derramamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
Doutor Aloysio se reuniu com pescadores do município fluminense de Macaé, que manifestaram preocupação com a manutenção da pesca e com a sobrevivência de suas famílias em razão da degradação do meio ambiente provocada pela Chevron.
Homenagem.
Os municípios gaúchos de Coqueiros do Sul e Santo Antônio do Planalto celebraram 20 anos de emancipação político-administrativa. Ronaldo Nogueira, do PTB, parabenizou as cidades pela data comemorativa.
Segundo Ronaldo Nogueira, os dois municípios são essencialmente agrícolas e formados por uma sociedade ordeira de trabalhadores.
O poeta e político Ronaldo José da Cunha Lima completou 76 anos de vida. Ao registrar a data, Romero Rodrigues, do PSDB, enalteceu os efeitos da vida pública do ex-prefeito de Campina Grande, que também já foi deputado estadual, deputado federal, senador e governador da Paraíba.
Para homenagear a memória de Chico Anísio, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, apresentou proposta que institui o Dia Nacional do Humor, a ser comemorado anualmente em 12 de abril, data do nascimento do humorista cearense.
O projeto de Raimundo Gomes de Matos também prevê a criação da Comenda Chico Anísio em reconhecimento aos humoristas que mais se destacaram durante o ano anterior.
Gilmar Machado, do PT, comunicou o falecimento de Rosilene Nazar, líder da Juventude Batista em Minas Gerais. O parlamentar ressaltou o trabalho desenvolvido por Rosilene e sua contribuição para o desenvolvimento da justiça social no país.
Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou a instalação de 21 novas varas da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Ao comemorar a medida, Wellington Prado, do PT, anunciou que 8 cidades serão beneficiadas.
Wellington Prado antecipou que só Belo Horizonte receberá 8 varas para agilizar os processos trabalhistas. Ele ainda enalteceu a extensão do benefício às cidades do Triângulo Mineiro, região metropolitana da capital, e Alfenas, no sul do estado.
Tramita na Câmara projeto de lei de Sandro Alex, do PPS paranaense, que determina a perda de mandato do deputado ou senador que for investido no cargo de ministro ou secretário. Ele justificou que ninguém pode ser advogado de acusação e de defesa ao mesmo tempo.
No entendimento de Sandro Alex, quem é eleito para fiscalizar não pode ser fiscalizado. O parlamentar argumentou que onde não há separação de poderes, há mais espaço para a corrupção, além do mau uso do dinheiro público para o pagamento dos licenciados.
Ao assinalar a importância do poder legislativo definir regras claras sobre a utilização da internet no processo eleitoral, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, afirmou que os candidatos devem ter o direito de usar as redes sociais.
Na visão de Eduardo Azeredo, o uso das redes sociais constitui um meio dos parlamentares mostrarem seu trabalho, que não deve ser caracterizado como propaganda antecipada.
Segurança Pública.
A marcha do Movimento Nacional em Defesa dos Órgãos de Fronteira foi realizada no final de março. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, alertou para os graves problemas que os servidores da Polícia Rodoviária Federal enfrentam nas áreas fronteiriças.
Gonzaga Patriota lamentou a falta de políticas para essas áreas, que enfrentam o contrabando de armas e de produtos importados, entre outros crimes. O parlamentar ressaltou ainda que, desde o ano passado, os servidores cobram do governo federal a implementação do adicional de fronteiras para a categoria.
A liberação de 150 milhões de reais para os 11 estados que fazem parte da fronteira do Brasil foi comemorada por Geraldo Rezende, do PMDB. Desse total, o parlamentar destacou que Mato Grosso do Sul vai receber 20 milhões de reais.
Em Mato Grosso do Sul, os recursos do Plano Estratégico de Fronteiras, segundo Geraldo Rezende, serão investidos nos municípios de Bela Vista, Corumbá, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Antônio João, Aral Moreira, Caracol, Coronel Sapucaia, Japorã, Porto Murtinho e Sete Quedas.
No final de março, o MST ocupou 3 áreas no Rio Grande do Sul. Segundo Marcon, do PT, a mobilização visa pressionar o governo estadual a cumprir a promessa de destinar terrenos dos municípios de Eldorado do Sul, Charqueadas e Taquari para a reforma agrária.
Marcon explicou que o movimento reivindica o assentamento de 1000 famílias acampadas no Rio Grande do Sul, além da liberação do convênio com o governo federal para a compra de novas áreas destinadas à reforma agrária no valor de 126 milhões de reais.
Fernando Ferro, do PT, pediu ao governo de Pernambuco uma investigação urgente sobre os assassinatos ocorridos na área rural do estado. O parlamentar mencionou que, recentemente, um líder do MST foi assassinado no município de Jataúba.
O motivo, de acordo com Fernando Ferro, é a disputa pela terra. Segundo palavras do parlamentar, uma pessoa que se dizia dona de terras em disputa com a MST fez uma série de ameaças ao líder do movimento.
O coronel Aderson Barbosa assumiu o comando do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Cabo Juliano Rabelo, do PSB, deu boas-vindas ao novo comandante, ao mesmo tempo em que ressaltou as conquistas alcançadas pela corporação na gestão anterior.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A auditoria do TCU constatou que o sistema informatizado do DENIT, que registra informações sobre o estado de conservação de pontes e viadutos, não está atualizado em relação a diversas estruturas sob sua responsabilidade.
Essa falha pode até mesmo comprometer a manutenção de pontes e viadutos nas rodovias federais. Além disso, o sistema em funcionamento não é atualizado desde 2004 e só abrange 25% das obras que o DENIT gerencia.
O relator do processo no TCU, ministro José Múcio, entende que essa falha prejudica a conservação e o planejamento. A prevenção é importante para que as estruturas das construções não alcancem níveis críticos de uso.
O TCU determinou que o DENIT atualize o sistema informatizado e fixou o prazo de 60 dias para que encaminhe plano de ação e cronograma para corrigir o problema.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.